Muito bem, senhoras e senhores, hoje é sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022. Menos uma sexta-feira na sua vida e bem-vindos ao podcast Saco Cheio desta semana. E antes de começar, eu preciso divulgar os shows para vocês aí. As datas do dia 19, amanhã no Bexiga Comedy, e no dia 26 no Lilith Comedy já estão esgotados, então você não tem como ir lá. Se você é de Carapicuíba, atenção, Carapicuíba ou região, dia 4 de março estaremos aí com o nosso show, numa sexta-feira, às 20 horas, no Caracas Comedy Club, lá no Plaza Shopping de Carapicuíba, tá? 4 de março, sexta-feira. Onde você acha os ingressos? Você escreve aí no Google, comédia não existe, Caracas Comedy, e aí você vai achar o link para os ingressos. O primeiro lote já esgotou, então se você quiser pegar esse show aí, corre que vai esgotar pelo andar da carruagem, que está tudo esgotando muito rápido. E se você é de São Paulo e quer curtir mais um show no Bexiga Comedy, atenção, dia 11 de março, no Bexiga Comedy Club. 11 de março é que? Sexta-feira, às 23 horas. Mesmo esquema, coloca aí no Google, comédia não existe, Bexiga Comedy, você vai achar os ingressos para esse show no dia 11 de março, né? E também nós temos outro no dia 24 de março, também no Bexiga Comedy. Então pesquisa aí no Google, comédia não existe, e vai lá nos ver que o show tá muito legal. Se você é um assinante do Saco Cheio TV, é só você usar o cupom de desconto que tá no post do grupo do Telegram, no post desse podcast, lá no nosso Telegram, lá no final do texto, tem o cupom de desconto especial para vocês que são assinantes desta belíssima plataforma, tá bem? Então é isso aí, cara. 4 de março, Carapicuíba, 11 de março, Bexiga Comedy São Paulo, e 24 de março, Bexiga Comedy também em São Paulo. Valeu, é isso aí. Vamos pro podcast de hoje, né, cara? Porque a vida é uma loucura, e tudo que tá acontecendo Eu não sei. Quando eu me posiciono em algum assunto, eu odeio quando eu me posiciono em algum assunto, porque certos grupos começam a chegar perto e começam a elogiar, sei lá, começam a... Sabe aquele tipo de comentário? Ah, eu não gostava mais do Petri, mas depois dessa eu voltei a gostar, você ganhou o meu respeito. Por que o ser humano ele sempre acha que ele é importante? Por que todo ser humano médio, medíocre e miserável, ele age como se ele fosse um rei nos anos 1800? Por que você, gordo, com o dedo cheio, todo laranja de Doritos, que passa o dia inteiro jogando alguma merda na Steam, fica pedindo iFood e não faz nada para levar a tua vida adiante, por que você age como se você fosse um rei e o resto do mundo fosse o seu súdito? Ah, agora ganhou meu respeito. O cara acha que ele tá sentado num trono e o mundo que acontece, né, ao redor dele tá acontecendo no palácio, tá acontecendo no salão imperial. Ele tá sentado no trono observando o povo agir. Aí ele fala, não, Petri fez sacanagem com uma coisa que eu gosto aqui. Não, perdeu o meu respeito. Sai, Bruno, agora não dá. Agora eu tô xingando pessoas medíocres e miseráveis que eu odeio e que tu não sabe que existem, porque tu não entende português. Se tu entendesse português, sabe o que acontecesse se tu entendesse português? Tu não ia ficar latindo pra mim. Tu ia sair mordendo o calcanhar de todo mundo. É isso que tu ia estar fazendo agora. Fala com a galera. Beleza. O ser humano médio, ele age como se ele estivesse no trono. Agora, o Petri ridicularizou uma coisa que eu gosto. Não gosto mais dele. Manda tirar! Agora ele ridicularizou uma coisa que eu concordo, que eu também gostaria de ridicularizar. Agora ele ganha meu respeito também, você ganha meu respeito. Vem junto, vem jantar com a minha família aqui. Mas a verdade é que ninguém vale nada, essa é a grande verdade. Ninguém vale nada. Mas as pessoas acham que elas valem alguma coisa. E aí é por isso que eu evito falar qualquer coisa que vai me colocar em algum lugar. Entendeu? Em algum canto da prateleira, em alguma gaveta, na organização mental do debilóide medíocre que tá no YouTube agora, ou que tá ouvindo esse podcast no Spotify, tirando você que tá no Saco Cheio TV, que você é decente, você é mais que todo mundo porque você está aqui. Tirando isso, eu não quero estar na tua gavetinha, cara. Eu não gosto de você também. É isso que você não tá entendendo. Eu também não gosto de você. Só que a oportunidade não bateu ainda pra você perceber que eu não gosto de você. Por enquanto eu tô ridicularizando uma situação que você concorda comigo. Só que amanhã eu vou ridicularizar a sua vidinha. E aí você vai ficar bravo comigo. A quantidade de comentário que eu recebi, agora ganhou meu respeito, por causa da confusão toda lá do Molar. Agora o Petri ganhou meu respeito. E eu fiquei em casa lendo, tá, e agora, cara? E agora? O que acontece, cara, depois disso? Eu ganhei teu respeito, e agora? E agora, cara? O que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Nada. Tu vai fechar, tu vai desligar teu celular e tu vai continuar fazendo alguma coisa que não vai tapar o vazio existencial que tu tem dentro de ti. É isso que vai acontecer agora. Tu vai pedir alguma coisa no iFood que vai te fazer mal, tu vai comer essa merda, vai dormir tarde, vai acordar tarde e vai seguir na tua vida vazia e medíocre. Eu não preciso do teu respeito, tá? Tirando isso, cara, obrigado pelas mensagens. Se você não é o cara que acha que tá no trono, analisando a cidade acontecendo ao redor, obrigado. Se você é esse cara, cara, é uma loucura, cara. O ser humano é uma loucura. É... Isso que é uma merda de se comunicar no Brasil é que o público se divide em esquerda e direita. É isso que as pessoas são. As pessoas são isso. As pessoas se agarraram à política pra conseguir tocar a vida adiante. Eu não sei como é que a vida era antes de vocês se importarem com isso, mas parece que se não existisse política, as pessoas iam... Eu acho que o número de suicídios seria muito grande se o Brasil não tivesse se politizado. Porque tu ia entender que a tua vida é vazia muito mais rápido. Um dia tu ia comprar... Sabe aquele cara? Sabe aquele gordinho? Como é que é o nome daquele gordinho conservador que viralizou, que ele fala com a voz fininha, ele fala do comunismo e do Felipe Neto, como falar do Felipe Neto? Aí ele fala, mas o comunismo é uma coisa que não... Sabe esse cara? Esse cara é você. Você que tem 40 anos e fala de política no Twitter, é assim que você soa. Eu sei que na tua mente você soa que nem um cara de terno e boina falando de política, falando sobre economia, falando sobre filosofia, falando sobre o comunismo, falando sobre o capitalismo, falando mal do liberal, falando mal do Marx, falando mal do Mises. Você que tá envolvido nessa brincadeirinha de criança que é política, eu sei que você acha que não é, mas é uma brincadeirinha de criança. É uma brincadeirinha, não serve pra nada. Você tá sendo hipnotizado por psicopatas de terno com um jingle no fundo te pedindo voto. É isso que tá acontecendo, cara. É só isso que tá acontecendo, não tem mais nada além disso. Não é a democracia, não é a vida das pessoas que tá em jogo, não é o futuro da nação, não tem nada a ver com isso. É o teu ego e o ego de psicopatas de terno te pedindo voto. É só isso que tá acontecendo. E tu tá brigando na internet por causa de psicopatas de terno com um jingle no fundo. É isso. É só isso que é. Não é mais nada além disso. E eu sei que tu teve que fingir que é mais do que isso, pra tu poder ficar vivo por mais tempo. Porque se tu percebesse que a vida é um grande vazio e que tu tapou esse vazio com psicopatas de terno com um jingle no fundo, tu não ia conseguir aguentar. Eu sei disso. Seu direitista de merda, seu esquerdista psicopata. Eu sei que você não ia aguentar. E você tem que fingir que você tá do lado certo, que você tá lutando pela causa certa, que você tá no lado da razão, que o outro lado é o inimigo. Eu sei que você tem que criar toda essa realidade pra você não olhar ao redor e perceber que você tá deitado num sofá assistindo Netflix por 7 horas seguidas e a tua barriga tá ficando cada semana maior. Eu sei que tu precisou cair nessa pra não perceber a realidade ao redor. Mas não vem me incomodar. É só. Tudo bem, cara. Tudo bem. Tu tem um buraco existencial. Tem um buraco dentro da tua vida que tava te incomodando. E aí, quando tu viu política, tu pensou: caralho, tá aqui minha resposta. Eu vou afundar nesse negócio, seja direita ou seja esquerda, e eu vou tapar todo o meu vazio existencial com essa merda aqui. Eu sei que é assim que funciona. Mas voltando pro gordinho conservador, que tá, todo mundo começou a rir dele. Todo mundo começou a rir do gordinho conservador falando mal de comunismo. E você soa assim, cara. Você que tem 40 anos e que tá falando de política, você soa que nem esse gordinho. Como falar de Felipe Neto? Como falar do... O comunismo é uma coisa que não... Nunca funcionou. Você soa assim, cara. Você soa exatamente assim. E sabe qual é a vantagem desse gordinho? É que ele tem 10 anos e ele tá na idade certa de se importar com política. A idade certa para se importar com política é quando tu não precisa pagar conta, quando tu não precisa se preocupar com o teu futuro, quando tu não precisa se preocupar em botar o teu sonho em prática. Aí tu se preocupa com política. Quando tu precisa viver, tu não se preocupa mais com política. E eu sei que vocês estão nessa brincadeirinha de criança aí, de esquerda ou direita. E aí quando eu falo alguma coisa, o grupo X ou Y acha que eu sou um representante desse grupo. Não sou. Não sou. Eu odeio todos vocês igualmente e sem preconceitos. Sem preconceitos, cara. Eu não vejo raça, eu não vejo credo, eu não vejo origem, eu não vejo sexualidade, eu não vejo gênero, eu não vejo nacionalidade, eu não vejo nada. Eu odeio todos vocês igualmente. Então, se você gostou de mim, porque eu me posicionei de uma forma X num assunto, saiba que amanhã eu vou te desapontar. Tá? Porque eu já aceitei o meu vazio interior. Eu já aceitei que nós rumamos ao caos e não adianta votar em ninguém, não adianta ter... Não adianta ler o livro do liberal da economia austríaca ou da economia do Marx. Não adianta ler nada disso, cara. Sabe o que vai acontecer? Nada. Não vai ser... Todas as suas opiniões políticas não vão ser colocadas em prática por ninguém. Tá? Breaking news pra você. Não vai ser colocado em prática. Ninguém vai colocar em prática. Nada do que você quer que aconteça. Tá? É só uma dança das cadeiras de psicopatas. Isso é a democracia. Porque pra você se candidatar pra alguma coisa, você tem que ser psicopata. Pra você olhar um país, uma cidade, um bairro, um estado e pensar assim, não, eu sei como resolver. Isso é psicopatia. Você é psicopata. E os caras lá ficam disputando o voto de palhaços. E vocês ficam brigando aí. Então não me venha colocar em nenhum lugar, tá, cara? Não me venha. Eu não gosto de vocês, tá? Eu nem sei porque eu tô falando isso, cara. Tô falando isso porque o mundo é repleto de desses caras. Os caras... Quando eu faço piada sobre a pandemia... Os caras ficaram bravos comigo. E olha lá, o Petri era muito mais legal antes. Se vendeu, virou esquerdista. Aí agora que eu dei uma opinião que eles concordam, agora o Petri é legal, agora o Petri é legal. Vai pra puta que pariu todos vocês, cara. Eu odeio todos vocês. É isso aí, cara. Tamo aí. Esse é o clima de hoje. O clima de hoje... É porque eu não teve show quarta, então eu não tô muito pra cima. Eu tô com mais raiva do que qualquer outra coisa. Ô, Brownie. Relaxa aí, cara. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Fica aí de boa aí. E o Bolsonaro na Rússia, hein? Eu não sei transicionar entre os assuntos. Sei lá, cara. Tá todo mundo rindo do... Porque o Bolsonaro foi pra Rússia e teve que prestar homenagem a um soldado comunista e usou máscara e... Eu não sei, cara. Eu em primeiro lugar, o trabalho de presidente deve ser a pior coisa do mundo, porque você tem que ficar indo em evento que tu não quer ir. Da onde surgiu a reunião na Rússia? Pra quê? Pra quê? E por que aquela mesa é tão grande? Por que fica um cara longe do Putin? Fica o Putin fica de um lado da mesa e o outro cara fica a 7 km de distância. Por que isso, cara? Será que o Putin, ele odeia todo mundo? Ou ele... O que será que é isso? Vocês viram essa foto, cara? Fica o Putin de um lado da mesa e o Bolsonaro, ou Bolsonaro, ou qualquer outra pessoa que faz reunião com ele, fica longe pra caralho. E eles... O negócio é tão insano que eles têm que ter um microfone pra conversar. Eles estão no mesmo ambiente, na mesma sala, e eles estão conversando por microfone. Cara, só pega uma mesa menor e conversa um na frente do outro. Mas não, mas tem uma coisa, que eu tô do lado do Bolsonaro nessa aí, eu também estaria todo cagado, cara. Vocês viram as fotos do Bolsonaro? Ele tá com a cara meio assustada, meio, o jeito que ele tá andando não tá muito legal, ele tá andando meio... Parece que quando tu chega na casa da tua sogra a primeira vez, tu vai almoçar com a família da namorada, e aí tu entra todo errado. Essa é a vibe que ele tá na Rússia, ele tá todo errado, andando meio desengonçado, ele não queria estar ali. E aí tá todo mundo rindo dele, porque ele sentou lá na reunião com o Putin, com aquela cara meio de Merlin. E eu também ficaria, cara. Eu porque uma coisa assim, o Putin sabe que o Bolsonaro não gosta de comunista e esquerdista. Então, já, esse diálogo já tá acontecendo nas entrelinhas dessa reunião. Já tá acontecendo isso. E o Bolsonaro sabe do que o Putin é capaz. E ele não quer ser substituído por um robô, e quem vai voltar pro Brasil vai ser um robô. Então ele fica na dele, fica olhando, quietinho, reto. E também tem outra coisa, cara. O cara tá falando russo, não dá pra entender nada. Não dá pra entender nada que ele tá falando. Cara, essas reuniões... Pra que servem essas reuniões, cara? Pra que servem essas reuniões? Se a gente tá fazendo home office, trabalhando no... fazendo reunião no Zoom, por que o líder das maiores nações não podem fazer uma reunião também, mandar uma mensagem, um negócio? Eu ainda não entendi por que ele foi pra lá. Deixa eu pesquisar isso. Por que o Bolsonaro foi pra lá? Deixa eu ver. Por que Bolsonaro foi pra Rússia? Essa vai ser a minha pergunta pro Google. Vamos ver. Bolsonaro vai à Rússia, mas encontra uma trincheira entre ele e Putin. Por que o brasileiro foi à guerra? O que Putin ganha com a visita de Bolsonaro à Rússia? Vamos ver isso aqui. Se a ida de Jair Bolsonaro para a Rússia serviu para tentar sinalizar a base eleitoral dele que o Brasil não está isolado internacionalmente, que para o presidente russo Vladimir Putin... Há quanto tempo esse cara é presidente da Rússia? O encontro com Bolsonaro foi explorado politicamente para ganhar legitimidade e apoio interno no caso das tensões com a Ucrânia e até mesmo esfriar as tensões e desviar o foco de uma eventual guerra. Tá vendo, cara? Não foi dito nada nesse parágrafo. O próprio presidente brasileiro disse que o russo busca a paz. Na avaliação de Guilherme Casarões, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas em Relações Internacionais... Quer dizer, não tem nenhum objetivo essa reunião. Não tem nenhum objetivo. Porque se tivesse um objetivo, já estaria claro na primeira linha da notícia o que era pra acontecer. Você tá entendendo que isso aqui... A gente tá vivendo numa brincadeira, cara. É tudo teatrinho, é tudo uma brincadeira. Eles ficam se reunindo, ficam viajando, ficam fazendo coletiva de imprensa. E ninguém sabe por que as pessoas estão fazendo o que elas estão fazendo. É sempre assim, pra assinalar pra base aliada que futuras tensões estarão controladas. Ou seja, nada foi feito. De fato, nada foi feito. Se porventura houver uma invasão à Ucrânia, sanções internacionais, qualquer tipo de bloqueio, congelamento de ativos, coisas que possam afetar a economia russa, o Brasil pode ser um aliado para manter a economia deles funcionando. Aqui, a segunda questão tem a ver com o Conselho de Segurança da ONU. O Brasil é um dos países não pertencentes do Conselho, portanto, neste ano de 2022 pode ser útil para ajudar a manter o termo de intervenção da Ucrânia fora da agenda do Conselho. Que é isso, cara? Isso aqui pra mim é Harry Potter. Eu tô lendo Harry Potter, Senhor dos Anéis. Então virou aliado diplomático na ONU também. Não é mais fácil vocês não brigarem, cara? Não é mais fácil vocês relaxarem o rabo e parar de invadir um outro e ficar ameaçando? Por que não dá pra todo mundo? Eu não consigo entender nada, cara. Com o interesse do Conselho de Segurança, alguém consegue entender isso aqui? E não me vem com um papo de cientista político também, um parágrafo inteiro sem explicar nada que tá acontecendo. Me explica exatamente o que tá acontecendo. Por que é importante um cara ir pra Rússia e tirar foto apertando a mão de outro cara numa mesa gigantesca? Por que isso é importante? Outra coisa também, cara. Tu tá conversando com um cara na Rússia e aí tu precisa tá tu lá na frente do Putin e precisa ter um cara no meio traduzindo o que um tá falando pro outro. Por que já não manda um texto já traduzido? Tá entendendo, cara? É tudo palhaçada, é piada, cara. É uma piada, a gente vive numa piada. Tratamos de temas da conjuntura internacional, sobretudo em nossas regiões, e também abordamos questões afetas ao Conselho de Segurança, disse. Quem disse isso? Carlos França. Ah, quer dizer, cara. E tu consegue entender outra coisa também, cara? Essa notícia que não tem nada, esse fato que nada aconteceu, é o que faz as pessoas discutirem no Twitter. E essa visita do Bolsonaro pra Rússia fez as pessoas discutirem no Twitter sobre alguma coisa que elas inventaram na cabeça delas, e elas começaram a discutir no Twitter. Quem gosta do Bolsonaro falou que ele fez tal coisa, e quem não gosta começou a falar que ele fez outra coisa. Mas, pessoal, não aconteceu nada. Foi um cara, viajou de avião, sentou numa mesa gigante com um careca. Os caras ficaram conversando por 10 minutos, tiraram umas fotos e acabou. Não aconteceu nada, vocês estão brigando. Vocês estão brigando por causa disso. Já no lado brasileiro, ter apoio de Putin pode ser interessante para a campanha de reeleição do Bolsonaro. Por quê? Desde a derrota de Donald Trump para Biden nas eleições americanas, Bolsonaro ficou sem o principal aliado internacional. Olha só, cara, é só brincadeirinha, cara. Sem Trump, Bolsonaro não possui aprovação de chefes de estados das maiores potências do mundo. Olha isso, cara, é só brincadeirinha, é só brincadeirinha. É palhaçada, não tá acontecendo nada aqui. E tipo assim, ah, não tem mais um cara lá naquele país, então vou ser amigo desse aqui. Pra quê? Eu não entendo, cara. As pessoas não vão votar no Bolsonaro nas próximas eleições porque ele virou amigo do Putin. Eu não consigo entender isso, cara. Você tá vendo como é um caos? É um caos, é uma palhaçada, é tudo vazio. É tudo vazio. Na verdade, o que decide a eleição é sorte. Depende da emoção da maior parte das pessoas naquele momento que o cara vai apertar o botão na urna. Tem nada a ver com mais nada, cara. Tem nada a ver com viagem para cumprimentar o Putin. Tem nada a ver com a economia. Tem nada a ver com o desemprego. Tem nada a ver com a infraestrutura. Tem nada a ver com a saúde, cara. É a emoção do cara na hora. Dependendo do site que ele acessou nas últimas semanas, dependendo das manchetes que ele leu, ele vai lá e decide baseado... Isso que é democracia, cara. A democracia é psicopata disputando poder e pessoas emotivas decidindo qual o número de qual psicopata elas vão apertar na hora da urna. É isso que é, cara. Eu tento entender política, eu tento ler essas notícias, mas não me diz nada isso aqui. Te diz alguma coisa? Você tá entendendo alguma coisa aqui? Segundo especialistas, isso aqui é maravilhoso. Segundo especialistas, especialista em quê? Em viagem de presidente? Bolsonaro pode ter tentado negociar algum acordo na mesma linha e uma espécie de agenda oculta. Além da forte influência russa para desgastar Clinton e favorecer Trump, o historiador e pesquisador do Observatório da Extrema Direita, Vinícius Bivar, analisa que o presidente brasileiro pode ter interesse no mesmo jogo usado nas eleições. Olha, caralho, eu tô lendo essa notícia, eu não tô entendendo nada. A intervenção russa na eleição americana não foi velada, foi até bastante pública, mas no caso do Brasil não acredito que haja interesse do Putin fazer o mesmo. Porque o presidente não tem a mesma relevância. Tá, cara. E as pessoas ficam discutindo sobre isso entre si, cara. Ai, ai. Meu Deus do céu. Enfim, cara. Eu tentei entender. Eu achei que eu ia ler essa notícia e eu ia entender por que o Bolsonaro foi pra Rússia. Porque eu achei que ia ter alguma coisa interessante e eu ia conseguir falar alguma coisa sobre isso. Mas não tem nada, cara. É só um puro... nada, é um puro nada, tá acontecendo nada. A única coisa que tá acontecendo é o jeito que o Bolsonaro tá caminhando na Rússia, o jeito que ele tava, eu não sei, eu vi um vídeo dele caminhando atrás de uns soldados, todo desengonçado, ele vai na frente de um caixão de um cara que morreu. Cara, por que que ele fez isso, cara? Esse cara, se eu fosse presidente e falasse, cara, a gente vai ter que ir lá na Rússia conversar com o Putin, eu ia falar, eu não vou, cara, vai alguém aí, cara. E as pessoas reclamam porque ele anda de lancha. Vai me dizer que se o teu trabalho fosse esse, tu não ia querer andar de lancha também. Caralho. Eu prefiro quando ele anda de lancha do que quando ele faz alguma coisa dessa. Quando eu vejo notícia do Bolsonaro na lancha, Eu me sinto mais, eu me sinto mais próximo dele, porque eu penso, cara, é isso que eu faria no teu emprego. É exatamente isso que eu faria, porque eu ia perceber que é tudo uma brincadeira, eu ia perceber que é tudo uma piada, eu ia perceber que eu não tenho poder nenhum, que quem decide as coisas são outros psicopatas, que é o Congresso, ou o Senado, STF, sei lá que porra é essa. E a única coisa que o presidente tem que fazer, na verdade, a única função do presidente é tirar foto olhando para coisas que as pessoas acham importantes. É pra isso que o presidente serve. Porque falava, enquanto tem uma tragédia acontecendo não sei onde, o presidente tá numa lancha? Como assim? Tá vendo? As pessoas, elas querem ser enganadas. Elas querem um cara de terno e gravata olhando pra uma tragédia. E aí as pessoas vão pensar, ele pelo menos ele tá olhando pra tragédia, ele vai fazer alguma coisa. É por isso que eu gosto do Bolsonaro, não pelo motivo que os bolsonaristas gostam dele, porque eles acham que ele é um bom presidente. Eu gosto do Bolsonaro justamente por ele ser um péssimo presidente. Porque ser um ótimo presidente é a mesma coisa que te enganar muito bem. O ótimo presidente, ele te engana muito bem, porque não existe ótimo presidente. Ninguém faz nada, cara. Ninguém tá fazendo nada. E eu gosto dele porque ele é um péssimo presidente. Porque quando tem que 600 mil pessoas morrendo na pandemia, ele tá andando de lancha. Porque é isso que o presidente tem que fazer, é andar de lancha. Porque é isso que ele tá fazendo de verdade na cabeça dele. Só que os outros tu não conseguia ver, porque eles iam lá, tiravam uma foto no hospital, visitando as pessoas, iam no hospital do câncer infantil e sentavam do lado de um cara importante e ouviam um cara falar sobre os problemas de morar na periferia. Aí ele fica lá, as pessoas tiram foto, aí sai no jornal. Daí todo mundo fica, ó, esse cara pelo menos se importa, ele tá olhando pra tragédia. Só que ele tava andando de lancha também, cara. Só não via. O fato de vazar na imprensa as características e atitudes do Bolsonaro que fazem dele um péssimo presidente, faz eu confiar mais nele e faz eu gostar mais dele. É por isso que eu tô na dúvida ano que vem. Eu não sei, esse ano, eu não sei em que eu, na verdade, eu não vou votar em ninguém, porque eu não vou voltar pra Porto Alegre só pra votar, entendeu? Então eu não vou votar em ninguém. Foda-se, venda meu voto aí. Eu vou vender meu voto pra quem quiser. Se você quiser comprar meu voto, eu vendo, cara. Não tem problema nenhum. Eu não vou voltar pra Porto Alegre só pra votar. A não ser que você compre meu voto, aí eu pago a passagem, vou lá, voto em você e depois volto pra casa. É, mas eu não vou votar esse ano. Mas se eu tivesse que votar, eu ia ficar pensando em quem que eu voto, cara? Eu voto... Porque hoje votar no Lula, eu acho que é o que mais irrita as pessoas. Se tu falar que tu vai votar no Lula, tu vai irritar uma quantidade maior de pessoas. Isso é sempre muito bom. É, e votar no Bolsonaro é votar num péssimo presidente e também vai deixar muita gente braba. Então, são duas opções muito boas. Mas eu preciso que o Lula deixe passar que ele é um péssimo presidente também, mais do que o Bolsonaro. Entendeu? Lembra daquelas fotos do... Sempre tem uma foto do presidente num helicóptero, olhando pra um lugar que alagou. E aí sai no jornal e as pessoas pensam, olha, ele tá fazendo alguma coisa? Ele não tá fazendo nada, cara. Ele tá te enganando. Mas as pessoas gostam de ser enganadas. Elas gostam de ser enganadas. Esse é o problema. Eu não sei o que fazer, cara. Eu acho que eu vou votar num dos dois mesmo. Não vou votar em ninguém, tô brincando, porque eu não vou voltar lá pro Porto Alegre só pra votar, então... Só vou justificar, só vou mandar meu comprovante de residência e vou falar, não votei. Por quê? É, justifique sua ausência, porque é tudo uma piada, dá vontade de escrever isso. Justifique sua ausência na última eleição. Quem não justificar não vai poder... Será que não pode fazer? Não pode tirar passaporte? Eu vou escrever, porque é tudo uma piada, é tudo um teatro e vocês estão nos enganando. Sei lá, cara. Você viu aquele vídeo do Bolsonaro numa lancha com uma mulher de biquíni dançando na frente dele? E as pessoas acham que só ele fez isso, cara. Todos os outros faziam, só que não tinha smartphone na época dos outros, cara. Eu acho que os outros faziam coisa pior ainda. Pra mim, político cheira pó e come prostituta o dia inteiro. Vocês que não estão vendo isso. E aí ele vai lá e tira uma foto de terno e gravata olhando pra uma cidade que alagou e você pensa que ele tá fazendo alguma coisa pra você. Tem um texto aqui que saiu na Folha de São Paulo que eu achei muito interessante, que eu queria ler com vocês. Porque ultimamente tá todo mundo falando sobre aquela... Como é que é o nome daquele paradoxo? Que tá todo mundo falando agora por causa do negócio do Monark lá. Que é o paradoxo da tolerância. Que dentro de uma sociedade tolerante, você tem que não tolerar os intolerantes. E aí, cara, eu acho que Hitler era assim. Eu acho que Hitler tinha esse lema na cabeça dele. Porque o Hitler, ele não achava que ele era intolerante. Tá entendendo, cara? A principal característica do cara mal é ele achar que ele tá fazendo bem e que ele é tolerante. Ninguém faz o mal sabendo que tá fazendo mal. Sabe? Tá todo mundo falando agora desse paradoxo. Por que que não pode liberar certos discursos? Por causa do paradoxo da tolerância. Sim, cara. Mas o Hitler achava que ele era tolerante.